Bem-vindos à nossa reunião da Comissão de Negócios Estrangeiros. Estamos em condições de quórum para iniciar os nossos trabalhos. Começamos, de acordo com a ordem do dia, pela questão do regulamento interno da Comissão. O regulamento interno da Comissão é do vosso conhecimento. Não vejo que haja necessidade de fazer grandes alterações. Em todo o caso, os colegas são evidentemente soberanos de terem um entendimento diferente e apresentarem as propostas que parecerem adequadas. Eu não sei se as grelhas fazem formalmente parte das grelhas de tempo do regulamento da Comissão.
Não.
Então, se não fazem, podemos tratar das grelhas na próxima vez, na certeza de que o princípio orientador da revisão das grelhas é, obviamente, introduzir alterações no sentido de acomodar a nova situação política da Assembleia e, portanto, os partidos. Conceder tempo aos partidos representados exclusivamente por um senhor deputado no nosso plenário. Portanto, eu convidava os colegas a darem uma vista de olhos ao regulamento em vigor para ver se acham que se consideram existir ou não necessidade de alguma atualização. Sobre o plano de atividades, ainda não chegaram à Comissão nenhumas propostas concretas com vista à elaboração do plano de atividades. Sem prejuízo de eu me permitir insistir no sentido dos partidos apresentarem propostas, eu também acho que talvez fosse útil que os nossos serviços avançarem com um borrão, porque já fizeram vários planos de atividades e, portanto, têm... distribuíram o anterior, então, com base no anterior, o anterior oferece uma base de trabalho e se foi distribuído, os colegas também têm já esse instrumento para, a partir dele, indicarem as matérias que acham que devem ser especialmente tratadas, sem prejuízo de nós irmos improvisando de acordo com os acontecimentos, naturalmente. Faz favor, Sr. Deputado, Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar também os colegas. Relativamente ao plano de atividades, a nossa sugestão era que, não obstante o plano de atividades da anterior legislatura ter sido distribuído, aquilo que nós pedíamos é que ele pudesse ser atualizado, porque há lá matérias que efetivamente já não fazem parte das nossas preocupações centrais e, portanto, isso permitiria que nós tivéssemos essa base de trabalho já mais depurada e, entretanto, nós também e os outros grupos parlamentares iriam apresentar e iam discutir as propostas específicas que têm para depois serem introduzidas já na próxima reunião no plano de atividades.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Uma palavra ainda a respeito de outra matéria que tem o seu interesse, que é a metodologia da distribuição de iniciativas, que não oferece nenhuma... Não tem novidade para aqueles que já aqui estavam, mas que naturalmente tem que ser esclarecida para os que, entretanto, chegaram à nossa Comissão, que é este, o critério que preside esta distribuição de iniciativas. Há três tipos de iniciativas: as do processo legislativo comum, as do processo legislativo europeu e o direito de petição. O processo legislativo europeu são aquelas coisas que nos são enviadas pela Comissão dos Assuntos Europeus, de acordo com o seu alto critério, e que nós aqui decidimos sim ou não escrutinar. O direito de petição é algo que não é exercido como todos os dias. E o processo legislativo comum é aquilo que nos vai ocupar no essencial do nosso tempo. A distribuição tem sido feita de acordo com o método onde, de acordo com uma grelha que os seus deputados terão tido acesso. Portanto, isto só para esclarecer a questão da distribuição das iniciativas. Convém aqui também recordar que esta grelha é uma grelha indicativa. Nós alteramos-la permanentemente quando... Em razão da afinidade da matéria, se justifica com o mesmo senhor deputado relator, trate de dois diplomas e não apenas um, tratados internacionais iguais entre dois países, não faz sentido que cada um vá para um deputado. Também, às vezes, há um deputado a quem, nos termos do critério regimental, não caberia fazer o relatório sobre um determinado projeto, mas o deputado tem especial competência ou interesse para essa área e, havendo assentimento do partido a quem competiria normalmente indicar o relator, enfim, faz-se a regra e entrega-se o relatório a esse deputado. Portanto, dizer que este figurino é flexível, não é? Na medida do possível, todos nós procuramos com boa vontade acomodar as soluções que melhor servem cada caso concreto. Com isto, entramos no prato forte da nossa reunião de hoje, que é o procedimento de consensualização de votos. Ora bem, este procedimento é algo que nós temos andado a testar na anterior, desde a anterior legislatura. Ele apareceu mais ou menos a meio da anterior legislatura. O que é que este procedimento visa? Este procedimento visa que apareçam uma série de votos com o mesmo objeto e depois que sejam todos aprovados. A Assembleia da República cobre-se de ridículo que sobre um tema qualquer que marca a atualidade pronuncia-se através de três votos materialmente idênticos ou parecidos. Visa também, às vezes, tentar salvar certos votos que, se não forem objeto de pequenas alterações aqui e acolá, e às vezes grandes, não têm qualquer possibilidade de serem aprovados no plenário. E, portanto, criar aqui um momento de racionalidade, discussão, troca de ideias, construção de consensos, introdução de alterações, enfim, procurar que o momento da votação na sexta-feira não seja um momento embaraçoso para a Assembleia da República, como várias vezes foi no passado, ou criador escusadamente de detritos nas nossas relações com países amigos, porque no meio da confusão geral acabamos por aprovar coisas que deviam ter sido objeto de um bocadinho de ponderação e não havia nenhum momento em que essa ponderação pudesse ser feita. E, no fundo, é esta a justificação histórica desta novidade regimental, que nem sequer é regimental, porque acho que só está vertida numa decisão da Conferência de Líderes. Outra regra que eu acho que nós temos aqui, que nos portou de acordo, que nos temos que consensualizar entre nós, é a seguinte. Os votos têm que ser distribuídos com o mínimo de antecedência para que os colegas possam ter o conhecimento deles previamente e a eles aceder através dos vossos terminais, do vosso correio. Excepcionalmente, a Comissão pode admitir ou não um voto entregue em cima da hora que não tenha sido distribuído. Imagine-se um voto composto de três parágrafos. Quer dizer, nós aqui no instante damos uma vista de olhos e pronunciamos sobre ele. Mas isso fica ao critério da Comissão. Portanto, a Comissão decide caso a caso. Quando não são cumpridas as regras, a admissão do voto fica prejudicada, a menos que ninguém se oponha a que ele seja apreciado. E a outra regra fundamental é aqueles que se atrasam na entrega dos respectivos votos não podem ser premiados com marcações extraordinárias da nossa Comissão de Negócios Estrangeiros durante os dias de plenário, que é quando ela várias vezes teve que reunir na anterior legislatura, para tratar especificamente do voto entregue fora de tempo. Portanto, não podemos fazer isso. Nesses casos, os autores do voto têm que ter a santa paciência de esperar pela semana seguinte e o voto transita para a semana seguinte. Claro que aqui gera-se um problema adicional. Imagina-se que o voto atrasado respeita a uma matéria que já foi objeto de tratamento na reunião anterior. Bem, nesses casos, temos que considerar se os colegas, digamos assim, se reconhecerem nesta orientação, temos que considerar que o voto é inadmissível. É inadmissível, fora de tempo. E, portanto, ou então a Comissão dá, por razões formais, uma espécie de parecer negativo, dizendo que este voto é um voto selvagem, é um voto que não se inscreve nas nossas regras de funcionamento, nós não andamos aqui a correr atrás dos autores dos diferentes votos. E, portanto, é essa orientação. Portanto, este momento da discussão dos votos tem esta finalidade essencial: poupar o plenário deliberações bizarras e embaraçosas para a Assembleia da República, garantir que as diferentes propostas possam ser objeto de um mínimo de concertação e ponderação, porque isto é um momento, digamos assim, que nós, como temos tempo, temos uma oportunidade regimental para avaliar os votos que vão ser submetidos à votação, e sobre ele nos posicionarmos e também propormos alterações, aceitarmos ou recusarmos alterações, portanto, de uma forma que criar aqui uma oportunidade de, digamos, às vezes salvar o conteúdo do voto e salvar as condições políticas da sua aprovação no plenário. E depois chegamos a uma questão fundamental que nós temos que resolver, que nós não resolvemos na anterior legislatura, fomos postergando na esperança de extrair alguns ensinamentos da nossa própria experiência, que é, quando não há consenso sobre um determinado voto, o que é que se faz ao voto? O que é que nós fazemos? O que nós fizemos na anterior legislatura foi reconhecer que foi impossível encontrar um consenso na Comissão e transmitir isso mesmo ao Presidente da Assembleia da República. Mas eu acho que a vocação destas reuniões devia ser, pura e simplesmente, aprovar, havendo condições para isso, um voto. Ou seja, um dos votos, imagine-se, três votos ou quatro sobre a mesma matéria. Não há acordo sobre um voto. Há um problema com um voto, um problema qualquer, político, de relação, o que quer que seja, com um voto. Não existe possibilidade, depois esgotados todos os esforços aqui em redor desta mesa, não existe possibilidade de integrar um dos votos. Bem, então eu acho que a Comissão deve adotar como seu um determinado voto. Isso é o que me parece ser a solução mais razoável do ponto de vista dos trabalhos. Mas tenho aqui que reconhecer que nós, Cesário, corrija-me se eu estiver enganado, eu acho que nós nunca votámos, embora várias vezes por unanimidade ou por consenso esmagador, digamos assim, tenhamos enviado alguns votos para o Presidente, dizendo este é o voto que tem o assentimento da Comissão. Mas sempre evitámos esta coisa da votação. Primeiro porque ela não está, digamos assim, inscrita na letra da decisão. Sim, mas o que está em causa, meu caro, não é o autor do voto poder ou não manter o voto, porque isso não está nunca em discussão. O autor do voto pode dizer, eu não reconheço na solução da Comissão, o voto mantém-se e vai ao plenário. Esse poder nunca está prejudicado, não é essa a discussão. A discussão é a metodologia de aprovamento, se possível, de um voto que tem, digamos assim, o aval político da Comissão de Negócios Estrangeiros. Seja como for, o caminho faz-se caminhando e nós vamos avançar então para o ponto 5, procedimento de consensualização de votos. Ora bem, temos aqui uma série de votos, como é habitual, sobre a mesma matéria, que são os seguintes. Sobre apoio humanitário à Jordânia, temos o voto 3.14.1 do PAN, de congratulação pelo sucesso da terceira missão cirúrgica humanitária de apoio às crianças refugiadas sírias na Jordânia, lideradas pelo cirurgião cardiotorácico professor Dr. Manuel Antunes. E temos o voto 7.14.1 do PSD, de congratulação pelo sucesso da missão humanitária do Centro de Medicina Cardiotorácica do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, liderada pelo professor Manuel Antunes, na Jordânia. Bom, senhores deputados, cá estamos nós. E agora eu dava a palavra aos dois partidos. O PAN. O PAN está representado? Não está representado na reunião, mas está representado o PSD. E eu passava então a palavra ao senhor deputado Malo de Abreu. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Da nossa parte, há vontade em fundir os dois votos e, portanto, se houver ainda a possibilidade de conversar com o PAN, nós temos toda a abertura em apresentar um voto conjunto.
E agora vemos aqui, nesta situação um bocadinho bizarra, não termos entre nós o PAN para chegar a solução nenhuma que possa ser consensualizada. Em face disso, talvez até ao fim da reunião seja possível os serviços contactarem o PAN, para nos transmitirem se estão disponíveis ou não para consensualizar com o PSD o voto, e em face da posição do PAN nós regressaríamos a este ponto. Se calhar agora com esta situação temos vários partidos com só um deputado, vamos ter que ser também, temos que nos adaptar a esta situação e temos que ser mais flexíveis, portanto pedia que alguém falasse com o PAN até ao fim da reunião, temos que ter essa resposta até ao fim desta reunião, que não vamos reunir amanhã nem depois para tratar dos hospitais da Cisjordânia e do PAN. Muito bem. Vamos passar então ao ponto seguinte. Tema, Prémio Sakharov, 2019. Voto 4.14.1 do PAN. De saudação pela atribuição do Prémio Sakharov a Ilan Toti e de condenação das sistemáticas violações de direitos das minorias uigur na China. Não está cá o PAN. Eu ainda assim convidava os seus deputados a pronunciarem sobre o teor deste voto. Por favor, Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dado que se trata de um voto único, eu acho que deve ser reservado aos partidos a sua posição para a plenária.
Sr. Deputado Melo de Abreu.
Estamos totalmente de acordo com essa posição.
Muito bem. Então, os seus deputados não veem vantagem nenhuma em discutirmos aqui a redação do voto. Segue para plenário sem posição da Comissão. Muito obrigado. Portanto, os seus deputados, digamos assim, vetaram, como é vosso direito, ou obstaculizaram a decisão do Presidente da Assembleia da República, uma vez que ele tinha esperança de que provavelmente que desta reunião saísse um voto um bocadinho diferente, mas não faz mal, estão dentro das vossas prerrogativas. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, obrigado, mas eu acho que não nos cabe a nós alterar um voto que não é nosso, que é do PAN. Eu acho que o PAN, aqui neste caso, deveria pronunciar sobre o voto, sobre eventuais alterações, não estando cá, eu acho que isso fica inviabilizado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então agora entramos no voto seguinte, que é o tema é a resolução do Parlamento Europeu. O Sr. Deputado da Iniciativa Liberal comunicou que à mesma hora estaria na primeira comissão. Bom, mais uma admirável situação. Temos um voto 5-14-1 da Iniciativa Liberal de congratulação pela aprovação pelo Parlamento Europeu da resolução 2019-2819 condenando os regimes totalitários do fascismo e comunismo e relembrando as suas vítimas. Temos, sobre a mesma matéria, o voto 6-14-1 do CDS-PP, de condenação sobre a importância da memória europeia para o futuro da Europa, resolução 2019-2819 do Parlamento Europeu. E temos também o voto 11-14-1 do Chega, de saudação pela resolução do Parlamento Europeu, que condena de igual forma os regimes nazi e comunista pelos seus crimes contra a humanidade. Senhores deputados, têm a palavra. Ah, sou deputados, os seus deputados, evidentemente, autores. Sou deputado André Ventura, faz favor, tem a palavra.
Aqui o Sr. Deputado Telmo Correia será a primeira. Está aqui o Sr. Deputado Telmo Correia do CDS, o primeiro.
Para mim é igual, Sr. Deputado Telmo Correia quer a palavra, faz favor, do Zola.
Para mim também é igual, eu não pedi
nada,
Sr. Presidente.
Faz favor.
Não pedi absolutamente nada e é-me indiferente. Para dizer só o seguinte, Sr. Presidente, eu acho que esta questão dos votos tem que ser vista e revista e tem que ser vista aqui, tem que ser vista em sede de conferência de líderes, porque tem vários problemas que são óbvios e fáceis de detectar. O primeiro dos quais é, eu estou a ver aqui votos sobre matérias sobre as quais, por exemplo, o CDS poderá ainda apresentar votos também. E, portanto, não são consensualizáveis, uma vez que esta reunião decorre antes do prazo final para a apresentação de votos sobre qualquer uma destas matérias. E, portanto, o que nós temos é que alterar a regra, de maneira que haja um prazo limite para a apresentação de votos e que haja uma reunião garantidamente subsequente a essa apresentação, para que possam ou não ser feitas fusões, entendimentos, por aí fora. Por outro lado, eu sou defensor, não sei se a Comissão é ou não é, não sei se a Câmara é ou não é, de um número limite de votos a debate em cada sessão, quer dizer, até para permitir que haja pequenas intervenções, porque estes votos depois às vezes geram os maiores equívocos, porque são só lidos e votados sem nenhum tipo de reflexão do plenário ou da Câmara sobre o conteúdo dos mesmos, e isso parece-me um erro. Em relação a estes três votos em concreto, eu não vejo necessidade nenhuma de fusão, no ponto de vista do CDS, não sei o que é que pensa a Iniciativa Liberal que não está cá, terei a ocasião de ouvir ainda o Sr. Deputado André Ventura do Chega, que está aqui ao meu lado. Eu próprio terei que sair, Sr. Presidente, porque tenho que ir à primeira comissão, onde sou o único representante do CDS, reunião que começará dentro de breves minutos, é uma reunião extraordinária da primeira comissão. Dizer que da minha parte, neste caso concreto, eu não vejo nenhuma necessidade de fusão dos votos. Os votos vão no mesmo sentido, diferem na sua linguagem, podem ser votados um a um, aprovados ou não, e o Parlamento aprovará ou três votos no mesmo sentido, ou aprovará dos três aquele que gostar mais. Não vejo necessidade nenhuma, não haverá contradição na aprovação destes votos em nenhuma circunstância. Eles diferem só na linguagem, o que é normal, diferindo também qual é o partido autor dos mesmos.
Bom, Sr. Deputado André Ventura, faz favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Primeiro, também dar nota que terei de sair uma vez que há reunião extraordinária da primeira comissão que foi marcada para as 16h30. Deixar aqui claro que em relação a este voto, também entendemos não haver uma necessidade fundamental de fusão, sobretudo porque apesar do sentido ser o mesmo, que é no fundo saudar a importância da memória histórica e esta resolução do Parlamento Europeu, entendemos que a linguagem é diferente. diferente e também os objetivos do voto são diferentes também. Apesar de se tratar de uma saudação, o Chega entende que um dos aspectos fundamentais que foram expressos nesta resolução do Parlamento Europeu foi a possibilidade de se fazer ainda uma investigação, não obstante os prazos de prescrição, em relação a crimes cometidos por regimes comunistas na Europa, e portanto entendemos que o voto tem esta singularidade e esta expressão que deriva da própria resolução do Parlamento Europeu e gostaríamos de mantê-la neste texto autónomo e diferenciado, acompanhando nesse caso aquilo que o Sr. Deputado Telmo Correia disse. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ora bem, só temos, como não está aqui o livro, vamos então dar a palavra aos Srs. Deputados que não são autores de iniciativas. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer que relativamente a estes três votos que aqui nos são apresentados pela Iniciativa Liberal, pelo CDS e pelo Partido Chega, que nós, na realidade, relativamente ao conteúdo que nos é apresentado, não vemos grande diferença e foi uma daquelas situações em que nós pensámos que poderia haver uma fusão dos votos, porque os objetivos e, no fundo, o conteúdo é o mesmo. No entanto, aquilo que nós também gostaríamos aqui de dizer é que, apesar disso, nós não nos revemos no conteúdo destes votos e temos também um voto próprio, do qual já demos entrada na mesa, e portanto, mas a nossa posição é que relativamente a estes três votos, mas isso caberá aos autores a sua posição, é que eles de facto poderiam ser fundidos.
Deputados, o voto do Partido Socialista foi distribuído? Não foi distribuído. Os deputados têm que se pronunciar se aceitam ou não o voto do Partido Socialista, foi apresentado fora de tempo. Essa é a primeira questão. A seguir, faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, foi apresentado fora de tempo aqui na Comissão, mas nós podemos apresentar dentro do prazo regimentalmente previsto até ao final de quarta-feira, portanto é essa a questão. Uma vez que nós temos aqui o voto, podemos dar a entrada dele e caberá, obviamente.
Pode fazer as coisas que quiser. O Sr. Deputado
caberá à Comissão a sua posição relativamente
a. Nós estamos aqui a debater votos que são conhecidos desde a semana passada. Se o Sr. Deputado não conseguiu parir um voto até hoje e vai fazê-lo amanhã para prejudicar e sabotar os trabalhos da Comissão, faz bem anunciá-lo com clareza.
Sr. Presidente, nós não queremos sabotar nenhuma atividade da Comissão. Pelo contrário, estamos a cumprir o nosso dever e o nosso direito de fazer a apresentação dos votos de acordo com aquilo que são as decisões do nosso grupo parlamentar.
De acordo com as decisões do Presidente, vamos votar hoje a admissibilidade do voto do Partido Socialista. Os Srs. Deputados, vêm algum... O Sr. Deputado já tem voto ou ainda não tem voto? Já tem voto. Muito bem. Os Srs. Deputados aceitam que se faça a distribuição do voto do Partido Socialista? Alguém objeta? Faça-se então a distribuição do voto do Partido Socialista. É só isso que o Sr. Deputado tem para dizer sobre esta matéria? Já concluiu?
Relativamente a
muito bem. Sr. Deputado Malo de Abreu, quer usar a palavra?
Só no sentido de recomendar ao Partido Socialista que da próxima vez, enfim, tenha uma, seja mais célere na apresentação dos votos, de forma a podermos vê-los antecipadamente.
Sr. Deputado... Não nos precipitemos, porque a história ensina que mais cedo ou mais tarde, todos, isto toca a todos. Faz favor, Sr. Deputada Edith Estrela.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era apenas para, espero, dar um contributo, que é o seguinte, como foi dito pelo Sr. Deputado Telmo Correia, o próprio CDS-PP manifestou a intenção de também poder eventualmente apresentar postas de votos sobre os temas dos vários votos que aqui já foram referidos. Portanto, parece-me que o processo não fica concluído hoje, não sei quando é que vai ficar concluído, mas hoje não fica, uma vez que, regimentalmente, os partidos podem apresentar até amanhã. E, portanto, acho que, uma vez que nós estamos a mexer, que há aí já uma iniciativa de alteração, de regimento e de algumas regras, que deveremos ver tudo em conjunto para que possamos funcionar de uma maneira mais célere, com melhores resultados e também de haver tempo para que possa haver fusão dos diferentes votos. Porque isto também vai acontecer em relação a projetos de resolução e tudo isso, porque... sempre achei muito mal para a imagem da Assembleia da República serem aprovados votos, vários votos, sobre a mesma matéria, às vezes até na sua formulação, contraditórios. E isso, para quem vai ler, depois de publicados os votos, diz como é que a mesma Assembleia, o mesmo plenário, aprova um voto que diz A, e aprovam um voto que diz B sobre a mesma matéria. Portanto, acho que devemos que estamos no início da legislatura, que devemos todos fazer um esforço para que essas situações sejam a exceção e não a regra. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só esclarecimento, nós temos um conjunto de votos que foram entregues na semana passada. Esta é a primeira reunião em que tratamos de matérias substantivas. Por isso é que há este encavalitamento que não é regra. Depois o que há é, por decisão, uma vez entregue o voto, o Presidente da Assembleia da República tem o poder de, assim entendendo, mandar para a Comissão determinados votos. Não tem que ser todos, são aqueles que são enviados de acordo com o critério do Presidente. E nós podemos chegar aqui a um entendimento sobre o que fazer com os votos. Melhorá-los, recusá-los, recusá-los não, porque o autor pode dizer para fazê-los vir a plenário. Agora, depois, se os seus deputados, depois de feita a discussão na Comissão, os seus deputados, geralmente a Comissão de Negócios Estrangeiros de um qualquer partido, até à quarta-feira da semana em curso, entenderem, apresentar mais um voto, isso aí é um problema que depois se para o Sr. Presidente da Assembleia da República, o que faz com o voto que aparece depois da reunião. Os seus deputados, cada um fará o seu julgamento e cada um tem que escolher qual é o tipo de relacionamento que quer manter com uma comissão que tem esta missão fundamental. Ora bem, Srs. Deputados, então podemos seguir, uma vez que já chegámos à conclusão, nem vale a pena importunar o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, uma vez que todos estamos de acordo, pelos vistos na comissão, que não há aqui, afinal, matéria nenhuma suscetível de ser fundida. O Sr. Deputado Cesário pediu a palavra. Era sobre isto, pronto. Portanto, não há qualquer possibilidade de entendimento. Seguem os três votos para plenário nos termos em que baixaram esta comissão. Sem que a comissão, naturalmente, não sei se algum dos seus deputados quer apresentar. O Sr. Deputado apresentou um voto, quer apresentá-lo, quer fazer a sua descrição sumária ou não há, não há necessidade disso? Não há necessidade disso. Muito bem. Com isto chegamos a mais um tema, que é o tema situação na Venezuela. Temos um voto do PSD, é o voto 14 primeiro, de solidariedade e de pesar pela grave situação de insegurança a que se encontra sujeita a nossa comunidade na Venezuela e pelo assassinato de mais 5 cidadãos nacionais. Faz favor, não sei quem é que vai usar da palavra, mas sou deputado José Cesário. Faz favor, sou deputado.
Sr. Presidente, caros colegas, o voto é suficientemente ilustrativo da situação que temos. Evidentemente que nada disto é novo, infelizmente, mas também é verdade que bruscamente fomos todos confrontados com notícias que dão conta do assassinato de 5 compatriotas nossos. Isto não aconteceu, não tem acontecido com muita frequência, e aqui há um aspecto, evidentemente, um aspecto que para mim que para nós é particularmente caro. Evidentemente que nós temos plena consciência que não é o Estado português que vai agora para a Venezuela tratar da segurança dos cidadãos nacionais, mas deve ao Estado português, através, nomeadamente, do seu órgão de soberania com competência para a condução da política externa, deve o Estado português fazer tudo o que puder no sentido de ajudar a salvaguardar a segurança desta gente. E, nesse sentido, além de exprimirmos, de propormos que a Assembleia da República exprima o seu pesar pelo facto, evidentemente, e de transmitir a solidariedade àquela comunidade, também exprimimos uma vontade, um alerta ao Governo para não baixar a guarda, através das estruturas periféricas que o Estado tem no terreno, embaixada e consulados, de forma a poder, no domínio do aconselhamento, do acompanhamento, poder ajudar aquela gente a superar esta dificílima situação que, naturalmente, não tende a melhorar, pelo contrário. Alerto também os colegas, esta matéria da segurança das nossas comunidades é uma matéria muito séria, que infelizmente este tipo de factos estão a aumentar também noutros países e a seu tempo voltaremos a esta questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Cesário. Extraordinariamente verificamos que o PSD também apresentou o seu voto fora de prazo, pelo que vai ter que ser submetido à mesma votação por parte da Comissão. Este foi entregue fora de prazo. Então, quando é que foi entregue, Sr. Deputado?
Entregue hoje.
Sim.
Para ser votado na próxima sexta-feira.
Mas não foi distribuído. Cuidiores. Cuidiores, Sr. Deputado Paulo Pisco. Vamos votar este voto. Não vale a pena criar aqui um incidente, mas faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este voto, eu retomava aqui as palavras do nosso colega do PSD, Valdemar de Abreu, que há pouco disse para, aconselhou, sugeriu que o PS apresentasse atempadamente os seus votos. Acontece que este voto não era do nosso conhecimento. Tanto quanto nós sabemos, chegou-nos ao e-mail, eu não o conhecia, não fazia parte da Ordem de Trabalhos, e chegou ao nosso e-mail às 14h43. Portanto, como nós temos estas reuniões, não olhamos para os e-mails e, portanto, não tivemos também conhecimento dele, mas não é impedimento para nós não votar aqui, tal como o nosso está dentro do prazo e, portanto, como foi aqui apresentado, não é impedimento da nossa parte. Exatamente.
Os deputados escolhem o prazo que melhor lhes convier, quer dizer.
Portanto, da nossa parte, obviamente, não há nenhum obstáculo a que este voto possa aqui ser considerado e que possa ser votado, e relativamente à situação na Venezuela, sem me alongar muito mais, é claro que ela é um motivo de preocupação da nossa comissão, todos os deputados desta comissão, do governo, do plenário. Nós tivemos durante a anterior legislatura inúmeras reuniões exclusivamente sobre a Venezuela e, portanto, é claro que nós não podemos baixar a guarda, como referiu o senhor deputado José Cesário, e não baixaremos a guarda, quer em relação ao Parlamento, quer naquilo que nos compete a nós para alertar o Governo para não baixar a guarda. De certeza que também não vai fazer, mas obviamente que a Venezuela continuará sempre também a ser um dos assuntos da nossa preocupação, ainda para mais agora com esta circunstância infeliz que vitimou 5 dos nossos compatriotas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Então, e sobre a substância, sobre a substância da proposta do PSD, não sei se algum colega desejaria usar a palavra. Srs. Deputados, podemos transmitir ao Presidente da Assembleia da República o apoio da Comissão a este voto? Sem a participação do PCP?
Sr. Presidente, nós não conhecemos o voto. Nós ainda...
Não, mas faz favor, tem a palavra. Porquê que não há de complicar? Toda a gente está a complicar, o Sr. Deputado não pode ser discriminado. Faz favor.
Não quero mesmo, limito-me a isso. Se o Sr. Presidente transmitir ao Presidente da Assembleia da República essa decisão, transmita que foi uma decisão sem a participação do PCP, porque já não quero complicar mais isto. Está neste momento em discussão um regimento, uma proposta de alteração ao regimento que mexe com as questões dos votos. O atual regimento não dá qualquer cobertura a estas discussões que nós estamos aqui a fazer, e eu não tenho dúvidas, tenho as maiores reservas em relação aos procedimentos que estas coisas têm e as discussões que nós estamos agora aqui a fazer numa comissão de coisas que ainda nem sequer foram admitidas e anunciadas na mesa da Assembleia da República para a sua consideração. Portanto, mas eu não vou complicar mais esta discussão. No caso deste voto, nós estamos a tratar de um voto que ainda nem sequer está anunciado em plenário e nós já estamos a fazer tomar uma deliberação sobre ele na Comissão de Negócios Estrangeiros. Portanto, eu não vou complicar mais a discussão, limito-me apenas a pedir ao Sr. Presidente que tome nota dessa referência que o PCP não participou nesta decisão.
Assim será feito, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, para ser mais simples até, idem com a intervenção anterior. No que toca à parte do Bloco de Esquerda, obviamente.
Com certeza. Srs. Deputados, há aqui uma questão que é a seguinte. Sem prejuízo, na próxima e iminente revisão do regimento, se conseguir pôr em linha o regimento em vigor com a deliberação da Conferência de Líderes, que cria este mecanismo que nós estamos aqui a aplicar, convinha ter presente o seguinte. Imagine-se uma determinada semana de trabalhos parlamentares em que os votos têm que ser apresentados, nos termos do regimento, até à quarta-feira. Se os votos têm que ser apresentados à quarta-feira, a experiência ensina que, na maior parte dos casos, os votos são mesmo apresentados na quarta-feira. O Presidente da Assembleia da República tem que receber os votos e tem que decidir se eles baixam ou não baixam à segunda comissão. Se eles baixarem à segunda comissão, das duas uma, ou baixam à segunda comissão para serem tratados na terça-feira seguinte, que é o que nós estamos aqui a fazer em relação aos votos da semana passada, que foram entregues até ao prazo de quarta-feira da semana passada, em que se discutem os votos e depois logo se vê como é que é a votação na sexta-feira seguinte. Ou então, os partidos podem dizer ao Presidente, não aceitamos que isto passe para a semana seguinte. Para mim isto é uma das deficiências clamorosas do regime que nós estamos aqui a tentar implementar. E então o que é que acontece? Acontece que entre a entrega do voto na quarta-feira e a votação na sexta-feira de manhã, o Presidente tem que despachar e nós temos que reunir à quinta-feira durante a hora do plenário. Foi o que muitas vezes fizemos na legislatura. Portanto, esta é a situação normal. E quer dizer, e eu permitia-me sugerir aos colegas que procurássemos, na medida do possível, tendo em conta que nenhum voto geralmente tem uma urgência tal, vejamos aqui o voto do Parlamento Europeu, qual é a diferença do ponto de vista da ordem cósmica de batê-lo numa sexta-feira ou na sexta-feira seguinte? O que é que isso vai mudar em relação ao legado dos totalitarismos? Digo eu, na minha inocência. E, portanto, a questão é a seguinte: vamos ou não vamos lealmente aceitar estes prazos e permitir que, até quarta-feira, nós apresentamos, é o prazo, quarta-feira é o prazo para apresentar, e depois os votos apresentados na quarta-feira vão ser discutidos aqui, se assim eu entender o Presidente da Assembleia da República, que dispõe de quinta, sexta, segunda e terça, para decidir, e perdão, segunda-feira, mais que isso também não, para os inscrever na nossa ordem de trabalhos da reunião regular de terça-feira. Eu acho que esta, se toda a gente com boa fé se submeter a este procedimento, nós conseguimos fazer isto, até porque, do ponto de vista político, já verificámos que na nova situação em que todos estamos mergulhados, este mecanismo vai revelar-se muito menos útil do que foi no passado, onde convém reconhecer, já ficou muito aquém das nossas expectativas. Mas este é o procedimento normal. Quer dizer, ou isto, ou, idealmente, em condições excepcionais, na quarta-feira entregam o voto e na quinta cá estamos nós sentados, às quatro da tarde, também, durante o curso do plenário, que não há outra maneira de fazê-lo, foi assim que o fizemos várias vezes entre as legislaturas, estamos aqui a discutir, a analisar o objeto dos votos que foram entregues. Para mata-cavalos, já estarmos a votá-los na sexta-feira de manhã. Chama a atenção, quando é preciso corrigir a redação, ainda é preciso fazê-lo de quarta para quinta. E depois de corrigida a redação, ainda é preciso distribuí-la e fazê-la circular. Quer dizer, isto é uma coisa que roça o impensável. Isto não é possível, não é? E se há pessoas que não gostam deste mecanismo, e se há pessoas que acham que bom, bom, bom é estarmos a votar 420 votos sobre os totalitarismos de há 70 anos no plenário, e se acham que isso é que permite a cada partido exprimir com clareza e verdade o esplendoroso pensamento autónomo que não se funde, que na sua pureza essencial não admite compromissos, se é isso que querem do Parlamento, digam-no. Agora não torpedeiem o mecanismo. Não torpedeiem o mecanismo, como se ele tivesse sido criado para violentar a liberdade de cada um dos primeiros seus pontos de vista. Ele foi criado para preservar a Assembleia da República de uma patética cacofonia política que a acometia regularmente à sexta-feira da parte da manhã. Foi por isso que ele foi criado. Se os colegas acharem que bom, bom, bom é mantermos uma experiência que se revelou embaraçosa e negativa na primeira parte do anterior mandato, é preciso dizer com frontalidade. Agora, encontrar todos os expedientes para torpedear o procedimento é que eu não acho que seja leal, nem para connosco, nem para com a Conferência de Líderes, nem para com o Presidente que deu o trabalho de mandar para cá estas matérias, nem para nós que estamos aqui todos sentados à volta desta questão, em vez de estarmos a fazer outras coisas vantajosas para a República. Portanto, caros colegas, assim sendo, eu vou transmitir ao Sr. Presidente, este voto podia ser debatido agora ou debatido, eu acho que foi apresentado antes de terça-feira, tem razão o Sr. Deputado quando diz que esta matéria em bom rigor devia ter merecido espaço prévio do Presidente da Assembleia da República, o reparo é pertinente, mas eu acho que se os Srs. Deputados não objetarem, ela vai maculada pela ausência do despacho do Presidente da Assembleia da República, mas se não virem objeção, já que materialmente a questão que foi aqui discutida, toda a gente tem pontos de vista semelhantes sobre a questão da Venezuela, com as exceções que foram apontadas pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda, podemos dar um sinal positivo ao Presidente da Assembleia da República, dizendo que a Comissão não reconhece nesta sem votações. Reconhece-se neste voto e que ele está em condições de subir a plenário. Parece-vos uma solução que espelha com verdade o que aqui se passou? Muito bem. Posto isto, e já percebemos, e reparem, esta é uma reunião em que não temos grandes matérias a tratar sem ser esta coisa dos votos. Imaginem o que é, nós temos uma relação normal, uma reunião normal da Comissão todas as terças-feiras e à quinta termos esta reunião dos votos. Pois não, Sr. Deputado. A experiência ensina que estes votos não são muito complicados. Ora bem, vamos passar então ao ponto seguinte, que é a apreciação e votação de parecer relativo à cedência do auditório António Almeida Santos à ONGD Plataforma. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda faltam os votos do Chile. Sobre o Chile.
Sobre o Chile? Oh, diabo. Tem toda a razão. Tema, situação no Chile. Está aqui, Sr. Deputado. Tem razão, saltei para a Venezuela, ignorando olimpicamente a situação no Chile. Ora bem, temos um voto do Bloco de Esquerda de condenação e preocupação sobre a situação no Chile. E temos um voto da Iniciativa Liberal de repúdio pelo abuso de poder do Estado do Chile na repressão das manifestações. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Com o meu pedido de desculpas. E temos um voto do PCP que vai entrar na manhã. Claro está. O que é que estamos aqui a fazer? Faz favor, Sr. Deputado.
Sem problema nenhum, até porque eu vou ser sintético, não vou abordar o conteúdo dos votos, vou apenas dar conta do processo político que definirá também o procedimento que nós vamos aqui ter na Assembleia. Porque o Bloco de Esquerda apresentou um voto e a Iniciativa Liberal, para responder a essa iniciativa política e com um sentido político diferente, contrário, nesse ponto de vista, apresentou um outro voto, que de conteúdo tem em parecido o título, mas depois, no seu processo de formação da conclusão, que seguem linhas políticas absolutamente diferentes, por isso não há nenhum espaço para a concertação destes votos. Creio que o trabalho da Comissão fica terminado neste momento.
Eu também concordo, nem percebo porque é que baixou a Comissão, pois se o objeto é o contrário, qual é o compromisso possível? Srs. Deputados, não nos vamos então pronunciar sobre esta matéria. Não sei se alguém se quer pronunciar sobre a situação no Chile. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E, efetivamente, os dois votos que aqui nos são apresentados sobre a situação no Chile são de sinal contrário e o Partido Socialista também tem um voto próprio relativamente à situação no Chile, que nós apresentamos aqui. Nós já o enviámos para a mesa da Assembleia da República, mas podemos apresentar aqui também aos colegas e era isso que nós queríamos aqui fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém tem votos sobre o Chile? Não sendo o caso, talvez possamos então guardar decorrado o prudente silêncio no que o Chile diz respeito. Muito bem, Sr. Deputado. Vamos então agora passar ao ponto seguinte, que é então a cedência das instalações do Auditório António Almeida Santos à ONGD, Plataforma Portuguesa das ONGDs. Eu nem sabia. Finalmente, eu nem sabia que nós tínhamos que nos pronunciar sobre a cedência de espaços físicos. É uma novidade. Mas isto vai, todas as comissões têm que dar o seu alto parecer ou só nós? Porque nós somos os. Porque é que os negócios estrangeiros têm a ver com os espaços? Em relação da matéria. Ah, porque é uma ONG, vejam bem. Ok. Se fosse uma coisa da agricultura. É para o Brasil novamente. Está bem, pronto, ok. Ora bem, é para saber se isto é uma coisa respeitável. À imagem do que havia sido feito em 2018, a Plataforma Portuguesa das ONGD solicitou a sua excelência ao PAR a utilização do Auditório António Almeida Santos para a apresentação do Relatório de Monitorização da Cooperação Portuguesa para o Desenvolvimento, relativo a 2018, no próximo dia 20 de novembro, durante o período da manhã. O pedido só agora foi distribuído, dado o atraso no início da 14ª legislatura. Srs. Deputados, alguém objeta a que esta estimável instituição usa as instalações da Assembleia?
Há um parecer que foi distribuído.
Muito bem. Há um parecer que tem que ser votado, este parecer?
Tem.
Tem que ser votado, Srs. Deputados. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ora bem, temos uma ata também. Aprovação da ata número 1 da reunião 7 de novembro de 2019.
Sr. Presidente, está a saltar na ordem de trabalhos.
Mas como é que estou a saltar? Só se nós temos a mesma ordem de trabalhos.
O ponto 8. Há aqui no ponto 8 uma distribuição de uma... Para ser solicitada à Comissão de Trabalho.
Sim, mas o ponto 8 geralmente se cerca só ao ponto 7.
Exatamente.
Em toda a parte e aqui também.
O ponto 8 é a aprovação da ata.
No seu, o ponto 8 é a ata, no meu é o que está ao contrário. Bem, Srs. Deputados, deixemos. Podemos tratar da ata e a seguir vamos ao ponto 8? Nem objeta? Muito bem. Então, pronto. Ok. Ponto 7. Aprovação da ata número 1 da reunião 7 de novembro de 2019. Agora, até aqui beneficiámos do escrutínio severo e atento da deputada Paula Teixeira da Cruz e do deputado Paulo Pisco. Estamos um pouco desazados com a saída da sua deputada Paula Teixeira da Cruz, mas podemos continuar a confiar no deputado Paulo Pisco, alguém que garantidamente lê as atas todas. Srs. Deputados, alguma objeção em relação a esta ata? Sr. deputado Paulo Pisco, viu isto ou não? Pronto, está tudo bem? Srs. Deputados, podemos votar a ata? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada a ata. Vamos então agora aos outros assuntos. Um ponto que é totalmente omisso no meu papel. Não sei o que é que se passa aqui.
Não, é que essa não foi atualizada.
Ah, esta não foi atualizada? Essa ainda bem, porque é do Presidente. Muito bem. Muito bem. Distribuição de parecer. solicitado pela Comissão de Trabalho e Segurança Social da 13ª Legislatura, referente à petição número 634-13-4, que solicita a alteração legislativa à Lei do Seguro Social Voluntário, com vista à inclusão dos portugueses na diáspora, dos portugueses da diáspora no sistema de segurança social. É o Partido Socialista a quem compete fazer o correspondente relatório, Sr. Deputado Paulo Pisco.
Sr. Presidente, aquilo que nos chega aqui é apenas a carta que foi enviada ao Sr. Presidente da Assembleia da República sobre esta matéria. Nós parece-nos que é necessário que haja uma nota de admissibilidade por parte dos serviços antes de nos ser entregue para fazermos o respectivo parecer.
O que é que o senhor está a dizer? Vão fazer uma nota de admissibilidade? Vão solicitar a nota de admissibilidade? Então, o par enganou-se?
Não. Está a decorrer no âmbito de outra comissão.
Ou seja, esse documento existe e não acompanhou o documento da petição. É isso, Sr. Deputado? Sr. Deputado, em que é que isto contende com a indicação do deputado relator? Não se pode fazer já a indicação do deputado relator?
Se...
Logo chega a carta à Garcia?
Exatamente, pode, não tem problema nenhum indicarmos o deputado Paulo Porto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Fica então o Sr. Deputado Paulo Porto indicado como deputado relator. Outros assuntos. Srs. Deputados, alguém deseja suscitar alguma questão que não tenha aqui sido tratada? Não sendo o caso, Sr. Deputado Paulo Pisco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que na anterior reunião nós tínhamos feito a proposta das 4 horas, mas havia ouvimos o PSD relativamente à realização das nossas reuniões. E, portanto, também queríamos saber qual é a posição do PSD, se é 4 horas ou se tem outra proposta para nos apresentarem aqui.
Sr. Presidente, o que se passa connosco é que há um conjunto variado, grande de deputados que pertencem à Comissão dos Negócios, esta Comissão e à Comissão dos Assuntos Europeus. E, portanto, eu não sei como é que isto se poderá resolver, ou se os presidentes das respectivas comissões podem falar, ou, porque julgo que estão marcadas à mesma hora, quer dizer, estão marcadas às 16h. Se nós pudéssemos ultrapassar este problema da melhor forma...
Uma vez que nós tínhamos feito efetivamente uma proposta para a realização às 4 horas, mas ainda antes de saber qual era o horário, por exemplo, da Comissão dos Assuntos Europeus, em que efetivamente há uma grande coincidência dos membros desta Comissão e dos que estão nos Assuntos Europeus, eu julgo que eventualmente, e provavelmente até ao encontro das pretensões do próprio Sr. Presidente, se... eventualmente marcássemos a nossa reunião para as 15h30, poderia dar alguma margem para quem estivesse nas duas comissões poder mais facilmente estar entre uma e outra.
Já agora eu perguntava aqui ao Sr. Deputado, o Sr. Deputado José Cesário estava na Comissão dos Assuntos Europeus na última legislatura? Estava o Sr. Deputado. Aquilo, a reunião também mudou de horário? O que é que
se passou? Sr. Presidente, é isso que eu ia dizer, já tive a oportunidade hoje de o dizer. A Comissão de Negócios dos Assuntos Europeus reunia às 15h. E agora decidiram reunir às 16h. Portanto, é isto que está em cima da mesa e, portanto, eu próprio chamei a atenção hoje, porque realmente mudaram a hora de funcionamento daquela reunião.
Porquê é que nós, com mais ousadia e coragem, não saltitamos para as 15h, uma vez que eles reuniam às 16h, em vez de ficarmos por estes meios tintas das 15h30? Sr. Deputado, se a Comissão de Negócios Estrangeiros decidiu unilateralmente reunir às 4, nós passamos a reunir às 3. Sr. Deputado, os partidos com menos deputados, faz favor. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, nada a obstar a qualquer uma das duas, mas se calhar serei eu agora a tomar as dores de PS e PSD, porque acabaram de dizer há pouco na Comissão de Defesa que as 3 horas da Comissão de Defesa era aceitável porque a Comissão de Negócios Estrangeiros só reunia às 4 e como vários deputados transitavam de uma comissão para a outra. Eu da nossa parte, nós ajustar-nos-emos, apesar de termos menos deputados, à hora que for decidida. Queria apenas dar essa informação para depois, porque a mim interessa mais as estabilidade do calendário do que depois a seguir alguém levantar a preocupação de que afinal as 15 horas não eram possíveis.
Podemos fazer aqui uma votação informal? Informal, não é nenhuma deliberação. Quem é que acha que era mais vantajoso? Eu vou pôr à votação às 15 e às 15h30. Quem é que acha que seria melhor reunirmos às 15h30?
Então, se me permite, sim, nós podemos fazer a tripla aqui de votação, que é 15, 15, 30 e 16.
Oh, sou deputado. Está bem, vamos votar também as 16. Então, quem é que é a favor comecemos pelas 15. Quem é a favor das 15? Ninguém, sou deputado, ninguém é a favor das 15. Quem é a favor das 15 e 30? Quem é a favor das 16? Seus deputados. Lamento, mas os seus deputados só que se... Embora tenham conseguido penetrar no Partido Socialista, sacando o voto da deputada Lara Martinho, não lograram uma maioria. Senhores deputados, vamos fazer isto então aqui, adotando esta solução, esta bissetriz horária das 15h30. Vamos experimentar isto, sempre com o espírito aberto. Se virmos que isto ainda é pior do que das 16, fazemos aqui, reconsideramos a nossa precipitada decisão. Então vamos testar na próxima semana às 15h30. Senhores deputados, muito obrigado a todos e até à nossa próxima reunião.